Boa tarde a todos os ouvintes, todos os telespectadores. É um prazer mais uma vez se rever. Segunda-feira, sempre às 17 horas, estamos no meio de um ciclo que se chama Os Paradoxos. Hoje abordaremos o que é mais importante, o que é que mais prevalece, o que é que precisa, razão ou emoção. Isto é o paradoxo de hoje. Nós já vimos alguns e a gente continua sempre juntos. Na quinta-feira, nós estamos sempre aqui também às 17 horas. Agora que está se aproximando o um novo ano judaico, Rosh Hashanah, durante o mês de setembro, não teremos a possibilidade das aulas na segunda-feira, porque é véspera do Shana, véspera do Sukkot, véspera do Simchat Torah, são feriados judaicos. Mas olha bem aqui a programação, temos bastante aulas ainda. Nesta quinta-feira, nós teremos a importância da humildade, isso se refere ao ciclo Um Olhar para Dentro. Segunda, nós temos aluno ou servo, semana que vem, ainda mais um paradoxo, que será o aluno ou servo na semana que vem, segunda-feira. E depois, todas as quintas-feiras, estaremos presentes aqui. Olha bem, por favor, o programa. Quinta-feira, nós teremos o 2 de setembro, a criação do universo. Depois, nós continuaremos. O único dia que não haverá aula, obviamente, será no dia de Yom Kippur, que isso não é possível, mas haverá preparação para isso. Então, presta bem atenção. Em função do dia do perdão, não haverá palestra em 16 de setembro. É bom marcar isso na agenda. Mas nós temos duas aulas preparativas, uma para Rosh Hashanah e uma para Yom Kippur. A criação do universo será com a mensagem de Rosh Hashanah na quinta-feira, dia 2. E haverá uma mensagem também de Yom Kippur sobre arrependimento e retorno de Teshuvah no dia 9 de setembro, sempre às 17 horas. Só recapitulando, segunda-feiras em setembro não temos aula, mas nós temos, se Deus quiser, sempre na quinta-feira, continua o manual judaico com o Olhar para Dentro e as duas palestras a respeito do novo ano e do dia do perdão, Yom Kippur. Então, estamos todos juntos aqui, um prazer, tanto no Instagram, como no YouTube, como no site, como no Facebook, sempre estamos aqui juntos. Quem perde a aula pode recapitular, pode pegar ela de volta em áudio no Spotify ou no YouTube em vídeo. Boa tarde a todos vocês. Hoje falaremos de razão ou emoção. A gente sabe que o ser humano se expressa de várias formas. Duas das grandes forças dos poderes da alma são, na verdade, a razão, o intelecto, e as emoções, os sentimentos. Razão, intelecto, normalmente falamos, se encontra no cérebro, na cabeça, e a gente fala em emoções que se encontram no coração. Mas, obviamente, envolve a pessoa inteira. Essas são duas forças essenciais. Existem outras, mas hoje abordaremos estas. Então, o ser humano não é um robô. Ele não é uma máquina. Ele tem a facilidade de procurar a sabedoria. Deus deu para ele a força do intelecto, da razão, que é isso que diferencia ele dos animais. E, como diz o rei Salomão, mais sábio dos homens, feliz o homem que encontra a sabedoria. Ashrei Adam Matzah Chokhmah, no capítulo 3 dos Provérbios. E também ele fala que a sabedoria Yekara hi mipninim, ela é mais preciosa que pérolas. Então, o homem tem esta capacidade maravilhosa. Do outro lado, tem as atitudes, tem os traços de caráter. Se chama isto o coração, se chama as emoções. O próprio rei David escreve nos Salmos: Venavi levav chokhmah. Deus me permite adquirir, na verdade, um coração sábio. Aqueles que construíram o tabernáculo no deserto são chamados na Torá Chacham Lev, sábios do coração. Não existe só a sabedoria na cabeça, tem que saber também usar as emoções corretas, os sentimentos adequados. O Zohar, o livro de base da Kabbalah, diz: Rahmana liba bai, Deus quer o nosso coração. É por isso que hoje, interessante, em época moderna, se fala muito do quociente intelectual, o QI, mas também se fala do QE, do quociente emocional, que são exatamente esses dois assuntos que vamos abordar hoje, razão e emoção. Então vamos primeiro definir bem o que significa intelecto, o que são sentimentos, como que isto, na verdade, isto define o ser humano. Para começar, os nossos livros profundos dizem que o intelecto é o pai das emoções, a mãe das emoções. Eles que dão nascimento, as emoções nascem do intelecto. Então, a pessoa pensa que a pessoa com o outro vale a pena, ele é bonzinho, etc., nasce amor. Pensar que o outro, na verdade, tem defeitos, pode nascer ódio. E é tudo a origem das emoções, dos traços de caráter, o que se chama em hebraico as midot. Elas se originam na cabeça, no intelecto. É a cabeça e o intelecto que dá luz às emoções. Elas são chamadas os filhos toldos. Então, vamos começar com o intelecto. Quando a gente fala intelecto, tem três faculdades importantes, três fases, que já conversamos a respeito, mas vale a pena relembrar isto. Existe o que se chama a ideia. Quando você está querendo solucionar um problema, seja um problema de física ou de matemática, ou um problema na fábrica, ou na produção, ou qualquer problema na família, de repente te surgiu uma ideia. O raio, aquele início, aquela primeira semente. Isto se chama, na verdade, em hebraico, chokhmah. É a sabedoria. É o eureka de Arquimedes na banheira. De repente, ele tem uma ideia. Ele ainda não sabe explicá-la, só chegou ela muito, muito cru. Não está bem claro, vai ter que ser analisada. Mas a ideia já existe. É como um raio, uma semente que você tem que agarrar, senão você vai perder. Este raio, este início, vai ter que ser desenvolvido. Mas antes de ser desenvolvido, se chama, na verdade, chokhmah. Esta é a sabedoria. Esta é a sabedoria. Porque chokhmah são duas palavras em hebraico. Koach é o potencial. E ma, o que é? Ainda não está claro o que é. Ma, em hebraico, o quê? O que é isto? Então, você está vendo um potencial, mas não está claro ainda como vai se desenvolver. A ideia. Isto se chama a primeira coisa, a sabedoria. Depois, nós vamos desenvolver esta ideia. Isso se chama em hebraico entendimento. Em hebraico, binah. Binah vem da palavra binyan. Você vai construir. Você tem que construir esta ideia. Este raio que você teve, esta fantástica ideia, muito bom, mas tem que construí-la. Então, vou aprofundar para entender melhor. Vou alargar mais detalhes, mais pormenores. Eu tenho que entender melhor do que se trata, em comprimento, em profundidade, mais detalhes. Eu vou questionar, vou chegar a conclusões, finalmente vou ter algo mais organizado. Isto é a Binah. Isto se chama o entendimento. E o Zohar, os nossos sábios, dizem que esses dois, a Chokhmah e a Binah, a sabedoria e o entendimento, vão junto. Porque o que é a sabedoria? A criatividade, a ideia. O que é a Binah? A execução. Está certo? Colocar na prática. Esses dois são dois amigos inseparáveis. Por quê? Porque não adianta você ter só a ideia se ninguém vai desenvolver. E não adianta você ser um grande executivo se você não tem primeiro a criação, a ideia. Só tem que ter os dois. E a gente vê na sociedade que tem pessoas que puxam mais, são mais criativos, têm ideias boas, e tem outros que não têm ideias nenhuma, mas eles sabem executar, sabem colocar na prática. Tem gente que tem ideias boas, mas não sabe fazer o que fazer com elas. Então, isto são as duas coisas que nós chamamos chokhmah binah, sabedoria, entendimento. Tudo isso é parte do intelecto. Mas existe uma terceira parte ainda, que se chama em hebraico da'at. Da'at significa o conhecimento. O que significa isso? Tudo que você adquiriu, esta criatividade, esta execução, esta ideia que se desenvolveu e agora está pronta num plano fantástico, na verdade, um business plan, está tudo lá, mas tem que entrar no teu ser, tem que haver com você. Tem que captar isso, não pode ficar superficialmente lá em cima. É algo que tem que entrar em você. Muitos filósofos entendiam e tinham sabedoria para filosofias lindas, mas na vida deles, corruptos. Uma vida promíscua. Quer dizer, não entrou, não penetrou, ficou lá, pairando. Então, dat, o conhecimento em hebraico, em português, significa, na verdade, que você se ligou a esta ideia. Você adquiriu ela, você se identificou com ela. Ela faz parte do teu ser, tá certo? Ela penetrou no seu coração, você adotou ela. Por isso que dá esta terceira parte do intelecto, que é o conhecimento, que é a vida prática, que vou adotar isso na minha vida, eu me identifiquei com isso, é o principal. Porque de lá que vão nascer as emoções. O dado, o conhecimento, ele é, na verdade, a ponte que me permite colocar na prática todo o intelecto que eu tenho. Por isso ele é muito importante. Por isso, quando a gente reza e pede a Deus intelecto, a gente pede sabedoria, a gente termina Baruch Atah Hashem, bendito seja Deus, Honen Adat, aquele que nos dá o conhecimento. Porque o conhecimento é o principal, se ligou? Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Uma criança não tem muito conhecimento. Então uma criança pode até entender que brincar com fósforo não é bom. O pai já avisou, a mãe já deu brinca, já deu uma bronca. Mas no final ele continua brigando com fósforo. Por quê? Porque não adotou a ideia, não penetrou. Ele sabe que não é bom, escutou do pai, pegou uma bronca, mas ele brinca. Porque ele tem, na verdade, ainda um intelecto pequeno e o dado, o conhecimento não está desenvolvido, não penetrou. Essa é uma ideia boa, mas não para ele. Ele quer brincar. Uma mulher que resolveu fazer uma dieta, ela sabe que o açúcar e aquele bolo de chocolate não é bom para ela. Mas ainda não adotou na prática. Ela conhece toda a teoria, estudou tudo isso, fez os cursos, leu tudo que tem a respeito. Mas na prática, quando chega, na verdade, algo bom e gostoso, ela come. Porque falta o dado, falta o conhecimento. Não adotou isso ainda na prática. Então, isto se chama tudo o intelecto. As três faculdades do intelecto. E depois, começam as emoções. Emoções nós temos várias. Eu não vou enumerar todas elas, isto é uma outra aula. Em geral, a gente categoriza isto com sete emoções. Sete emoções que a gente chama, na verdade, de midot. Perfeito. Uma delas, por exemplo, é a bondade, que dá nascimento ao amor, querer, fazer, amparar, ajudar. Existe também gevura, o rigor, a disciplina, que é o contrário de dar, que é fechar a mão, mais rigor. Depois existe a piedade. São várias. E você tem emoções positivas e emoções negativas. Uma pessoa pode amar ajudar o próximo, outro pode amar terroristas, amar armas, amar violência. Você pode, na verdade, ser severo e rigoroso com coisas erradas e pode ser rigoroso com pessoas que fazem o bem. Então, você tem emoções, todo tipo de emoção. Tem inveja e tem orgulho. Tem pessoas zangadas, tem pessoas, na verdade, estouradas. Tem de tudo. Isso tudo são atitudes, traços de caráter que nós chamamos, na verdade, de midot. E isso tem a ver com as emoções. Então, como funciona? Agora que a gente já definiu bem claramente o que é a razão, o que é o intelecto e o que são as emoções que são fruto do intelecto, tá certo? A gente vai ver que tem de vez em quando um conflito entre eles. Entre a razão e as emoções são bem diferentes, bem diferentes. Tem muitas diferenças. Vamos começar a enumerar essa diferença. Muitas vezes tem uma luta entre eles. A razão entende uma coisa, as paixões são outras. Tem que lutar. E a vida é uma luta constante. Como diz no livro do Tânia, uma guerra você termina com uma vitória total, o inimigo desaparece. Na vida o inimigo não desaparece, ele está lá o tempo inteiro. Mas a vitória é quando a gente previne que ele haja. Quando a gente consegue que o Yetzer Hara, a mala inclinação, não nos influencia, isso já é a grande vitória. Então vamos entender primeiro as diferenças básicas que tem entre razão e emoção, entre intelecto e sentimentos. Em hebraico, intelecto se chama sechel e as emoções se chamam midot. Intelecto é frio. É frio, é calculista, é isto, é bem definido, é limitado, tá certo? Sem nenhuma impressão, não se impressiona, não vibra, não tem vida. Emoções, uma coisa quente, calorosa, é um cara impulsivo, muitas vezes de forma ilimitada, se impressiona e cai para fora, quer dizer, bem diferente. Intelecto é seco. Seco, quieto, organizado, é isto, aquilo, e sabe bem o que ele quer. Emoções é calorosas, é barulhentas, muitas vezes o cara estoura, muitas vezes tem entusiasmo. É outra coisa, tem vitalidade. Do outro lado, intelecto, pela cabeça dele, ele é capaz de aguentar, na verdade, uma pessoa falar o contrário. Uma pessoa não tem as mesmas ideias que ele. O intelecto aceita isso. As emoções não aceitam facilmente. Eu odeio este cara. Ele pensa diferente de mim. Ele não aceita minhas opiniões. O coração as emoções são quentes, que eu odeio, não aguento essa pessoa. A cabeça é capaz de aguentar, a cabeça é mais fria. Ela faz mal, ele não pensa como eu, mas o mundo continua, não tem problema. O intelecto é para si, as emoções é para o outro. Emoções só existem, midot e traços de caráter, só existem para o outro, não existe para mim. Você pode ser bondoso com alguém, você pode ser raivoso com alguém, você pode odiar alguém, mas se não tem, alguém não existe. As midot, as emoções, os sentimentos são sempre em função do outro. Uma pessoa que está numa ilha, ele tem muito amor e não tem seres humanos, ele vai ter que exteriorizar esse amor, talvez, para animais, como tem gente que gosta, ou para árvores, ou para flores. Se não tem nada, não dá. Então não tem, o amor não tem função. Porque toda a função das midot, das emoções nossas, é para um terceiro, é para uma outra pessoa. Enquanto que o cérebro e o intelecto, o raciocínio é o contrário, é todo para mim. Fechado, ao contrário, uma pessoa que raciocina não quer outras pessoas no redor. Ele não quer, não aguenta barulho para poder olhar, pensar alguma coisa, chegar a uma consciência. Ele pede a todo mundo sair, ele fica, ele precisa de tranquilidade. Os outros atrapalham. É para ele mesmo, o essencial é ele. As midotas, as emoções, o essencial é os outros. Então, emoções numa ilha, numa floresta é complicado. Pensar e filosofar numa floresta é extraordinário. Grandes humanistas chegaram a pensamentos interessantes quando estavam sozinhos. Porque os outros atrapalham. Então, o que, que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma coisa interessante. As emoções têm certas coisas que o intelecto não tem, o intelecto tem certas coisas que a emoção não tem. O intelecto, por ser mais frio, ele é mais tranquilo, ele aguenta mais. As emoções têm mais vida, têm mais vitalidade, fazem com amor, fazem com entusiasmo. O certo é o intelecto orientar as emoções para usar suas virtudes na direção certa. Esse é que está acontecendo. Isso se chama na linguagem dos místicos Verav Tvuot Bekoar Shor. Muita força se encontra no poder do boi. O que significa isso? Homens são mais intelectuais. Isto que nos diferencia do animal, tá certo? Nós temos o raciocínio. Animais tem mais emoções, um cachorro pode chorar, eles não são seres intelectuais. Então, o boi puxa o arado, tá certo? Mas ele faz isso com força, o ser humano não faz isso. Nós temos que usar a vitalidade que tem nas minhas emoções, canalizá-las na direção certa. Isso significa que o ser humano tem que se esforçar. Quando ele se emociona, ele faz um esforço tremendo para o que ele acredita. Mas a melhor coisa é quando isto é orientado, na verdade, pelo intelecto. Esta é que está a melhor coisa. Então, meus amigos, aqui nós definimos bem, eu acho, as diferenças entre emoções e intelecto. Intelecto é principalmente frio, principalmente para a pessoa. Emoções e midot é principalmente para os outros. E tem calor, tem mais vitalidade. E já que é para os outros, os outros vão influenciar também as midot dele. Se você coloca uma pessoa no meio de uma gangue de pessoas que são ladrões e desonestos e roubam, esta pessoa, em pouco tempo, vai, na verdade, ter atitudes erradas. Porque, da mesma forma que as emoções dele são em função dos outros, os outros influenciam a função dele. Ele vai amar coisas erradas, vai ter atitudes erradas, uma linguagem errada, tudo isso. Você pega essa mesma pessoa, coloca, na verdade, num ambiente positivo e bom de pessoas bondosas, ele vai ser uma outra pessoa. Porque as outras influenciam ele. Então, agora, resta saber quem manda. Quem manda aqui? O ser humano tem um intelecto maravilhoso, pode captar ideias, entender coisas maravilhosas. Ele tem um coração magnífico que poderia fazer o bem, amar as coisas certas, ou ter paixão e vícios para coisas erradas. Como funciona? Dizem os nossos sábios, a Torá, com seus ensinamentos milenares, vem e nos ensina que o homem pode se elevar no serviço a Deus, se ele usa as duas coisas da forma perfeita. Por quê? Porque o intelecto ele tem a força de inspirar as emoções. Não só de inspirá-las, não só que ele pode dominar as emoções, como nós veremos daqui a pouco, mas o intelecto ele tem a força na verdade, de ver que o coração deseja as coisas certas. E também de parar os desejos errados. Diz que o intelecto um pouco pensa e medita sobre as definições e os parâmetros. O intelecto é tão forte que não somente ele pode definir o que o coração vai querer ou o que o coração não deve querer, mas o intelecto pode criar emoções novas. Isto que é interessante. Ele pode criar emoções e sentimentos novos, querer certas coisas ou não querer certas coisas. Em outras palavras, o intelecto é muito forte, como nós vamos ver daqui a pouco. O problema é, verdade que o intelecto, então, manda mais, tem mais força. E fisicamente, se você olha, o intelecto está mais alto, ele está na cabeça, enquanto as emoções estão numa parte inferior. Mas espiritualmente, o intelecto tem esta força de orientar, sem dúvida, de canalizar. O problema é que muitas vezes o intelecto cansa. Ele abdica da sua função, na verdade, de poder fazer uma série de coisas. Por quê? Porque, obviamente, quando o intelecto orienta o coração para fazer algo bom, exige esforço. E, de vez em quando, o ser humano não quer esse esforço. Ele quer se acomodar. Por que se esforçar? O intelecto te fala, aqui tem uma boa ação. Vai lá, você pode fazer algo magnífico, salvar fulano, ajudar e amparar ciclana, e assim em diante. Mas exige esforço. Então, muitas vezes, o intelecto cansa e deixa o coração dirigir as operações. E aqui é perigoso. Principalmente se a pessoa já caiu no vício, já está, na verdade, afundado na materialidade, já não tem mais um sentimento para algo um pouco mais espiritual. O que, que acontece? A pessoa já está, na verdade, numa situação complicada, ele já é dominado pelas suas paixões. Neste momento, o intelecto muitas vezes cai, ou não cai, mas cansa. Isto é a palavra certa. Então, o muito importante é como proceder. Como proceder? O que o judaísmo nos aconselha para realmente estes dois viverem em harmonia, tanto o intelecto com os sentimentos, ou como a gente falou, a razão e as emoções. Como isso deve funcionar? Três conselhos nós encontramos na nossa literatura. O primeiro conselho é o seguinte. Vários livros místicos chamam o intelecto, a força de raciocinar, de luz. E as emoções, o coração, os sentimentos, de receptáculos. Interessante, em vários livros você pode ver, intelecto é chamado de luz, porque ilumina, afinal, a sabedoria ilumina. Quanto mais você é capaz de captar coisas elevadas, vamos usar a alegoria luz. E o ser humano é suas emoções. A gente sabe, na verdade, o ser humano é suas emoções, não há dúvida nenhuma. Tá certo? Então, como que, na verdade, fica? Porque o que é mais relevante? É importante entender, na hierarquia, pode ser que o intelecto é mais forte. Mas, afinal, a sociedade julga a pessoa pelas suas emoções, pelas suas atitudes. O ser humano é chamado de agradável ou de não agradável. Essa pessoa é mega, ele é gostoso, ele é simpático. Este é irado, este é zangado, este é invejoso, este é orgulhoso. A sociedade vai olhar o que, que determina hoje as atitudes dele. Isto que vai acontecer. Então é muito importante entender esta definição. Sabedoria, intelecto, luz. Do outro lado, as emoções são chamadas de receptáculos, de recipientes por onde que a luz vai passar. Esta sabedoria, para se colocar na prática, em atitudes, passa pelas emoções, pelas midot. Primeiro conselho diz aos nossos sábios, quanto mais limpos são recipientes, mais brilha a luz. Se você tem uma lâmpada e ela passa por um cristal, se o cristal está empoeirado, a luz não passa, não passa. Não só não passa, pode ficar até escuro. O exemplo clássico para isso, vamos pegar um exemplo simples e prático. Se você tem um grande chefe de um restaurante, e esse chefe do restaurante resolveu fazer, na verdade, algo especial, tripas recheadas. Ele compra tripas, muito bem, e colocou um recheio lá dentro de carne, com, na verdade, farinha, com especiarias. Uma coisa maravilhosa, coisa no carne no forno, a cozinha, vai preparando. Tem um pequeno problema. Se ele não limpou bem as tripas, essas entranhas, se ele não limpou bem isto, vocês podem imaginar que cheiro que vai ter. Então não adianta colocar as melhores especiarias e as coisas mais suculentas e mais, na verdade, gostosas. Primeiro tem que ir para limpar a sujeira. A mesma coisa aqui, precisa que o cli, o que chama em hebraico, o recipiente, seja limpo. Em outras palavras, o intelecto passar pelas emoções, as emoções têm que ser mais refinadas. O linguajar sem palavrões, sem baixaria, sem coisa. Quanto mais o recipiente limpo, mais a luz brilha. Esse é o primeiro conselho básico. Depois nós encontramos dois conceitos que são importantes que nós vamos analisar junto. Um conceito, nós encontramos as palavras do grande mestre Rabbi Aharon de Barcelona. Rabbi Aharon Halevi, o nome do século XI, escreveu um livro que se chama Sefer HaChinuch. E ele escreve no livro dele, Achar HaPeulot Nimshachim HaLevavot, tradução em português, os atos, e os atos repetidos, influenciam os corações. Quer dizer, na verdade, atos práticos agem sobre as emoções do coração. Interessante. Quanto mais se repete um ato, vai mexer com o coração. O que significa isso? Isso significa o seguinte. Por exemplo, uma pessoa é egoísta. Ele é muito egoísta. Ele sempre pensa em si. Esta pessoa, se todo dia vai num orfanato, ele vê como as crianças precisam da atenção dele e da ajuda dele e do sorriso e do carinho dele. No final, todo dia, a repetição dos atos vai fazer que mexa com esta emoção. Ele vai enfraquecer o egoísmo dele e vai implantar um altruísmo dentro do coração dele. É óbvio, não tem dúvida nenhuma. Porque esses atos, quanto mais você repite eles, é melhor. Uma pessoa que não tem, vamos ver, uma pessoa que é orgulhosa. Se ele frequentar pessoas muito humildes durante muito tempo, ele vai ver que não adianta você se orgulhar, falar de si, do que você tem, do que você não tem, que você é o melhor, sabe tudo. Olha essas pessoas simples, como eles são bonzinhos, como são agradáveis, como não cheira deles, na verdade, nenhuma vaidade. Isso influencia, influencia. Isso que os nossos sábios dizem, na verdade, imita Deus. Mahurachum afata. Deus é piedoso, seja piedoso. Deus nos ensinou que ele visitou um doente, Abraão, quando estava doente, visita doentes. Deus enterrou Moisés, ajuda a enterrar as pessoas. Deus os casou, na verdade, moças órfãs, faça a mesma coisa. Seja bondoso e piedoso. Quanto a atos bons, influencia. É o contrário também. Se uma pessoa todo dia se zanga, se irrita e se fica raivoso, claro que as consequências são óbvias. Em outras palavras, a primeira coisa, atos. Atos influenciam as emoções. Palavra do grande mestre Rabbi Aharon Halevi. Uma segunda coisa que nós encontramos nos livros místicos, muito, no livro do Tânia está explicado em detalhes em outros lugares, Moach Shalit Alalev. O intelecto domina as emoções. De forma inata, de forma inata. Da forma como Deus nos criou, é óbvio que o intelecto pode dominar a ação. Em outras palavras, a pessoa é capaz de dominar suas paixões, suas vontades. E quando a gente fala dominar, não estamos falando apenas mandar, como a gente falou. Mas decidir quais serão as emoções. Decidir como serão. Dirigi-las no lugar. Até dar nascimento a emoções novas, se precisa. Que o intelecto domina as emoções, isso é óbvio. Isso é óbvio. Por que é óbvio? Porque senão o homem poderia achar uma desculpa para qualquer besteira que ele faz. O homem é responsável de seus atos. Mas se a senhora vai na rua, de repente encontrou, na verdade, um estranho que ele não conhece e começa a bater ele e a ferir-lo, o homem está sangrando. Chega o juiz, chega o policial. Ah, desculpa, não consegui me controlar. Teve um ataque de raiva, de nervosismo. Quê? Isso não existe. O homem é responsável. O que nossos sábios dizem? Adam muad leolam. O homem é sempre responsável. Você usa por quê? Porque de forma inata, uma pessoa normal, estamos falando uma pessoa que tem a normalidade, as possibilidades, as faculdades que funcionam, deve controlar suas paixões. Não tudo é permitido. Não é anarquia. Então, isso é óbvio que uma pessoa pode controlar, e limitar e acalmar suas emoções. O que nós estamos falando aqui, a novidade, quando a gente fala que o intelecto domina as emoções, a novidade é que se você te ama de coisas que te dão prazer, você é capaz, na verdade, de amar coisas novas. Através do intelecto, se concentrando, essas coisas novas podem te dar prazer também, de repente você vai amá-los. Se uma pessoa que analisa com a sua mente fria, e ele contempla, puxa, este cara, ele tem muitas qualidades. Um cara bacana, muito simpático, muito bom. Olha a família dele, olha como ele se comporta. Nasce amor. De repente, vai ter prazer de também frequentá-lo. A pessoa pode, na verdade, despertar amor para coisas que ele não estava atraído até agora. Ou despertar ódio para coisas que ele estava atraído até agora. O intelecto é capaz de fazer. Se você contempla, o que é que faz as drogas? Qual a consequência? Quanto estrago faz nos neurônios? Na própria carreira, na própria profissão, na própria família. A pessoa se concentra. Pouco a pouco, claro que é uma concentração que demora, precisa trabalhar lá, ele pode chegar a odiar, a se afastar. Então, através da contemplação, a pessoa pode chegar a nascer sentimentos e emoções novas. Isto que está escrito na Torá, quando a Torá nos dá a ordem. Ve'ahavta le'reacha ou ve'ahavta et Hashem Elokecha. Amarás o eterno teu Deus. Como pode dar uma ordem para amar Deus? Se ele ama Deus, já ama de qualquer jeito. E se ele não ama, a minha ordem, você pode obrigar o coração a amar? Funciona isto? Claro que não. Quando a Torá fala, amarás o eterno teu Deus, o que, é que a Torá está nos dizendo? Faça tudo que está na sua possibilidade para despertar este amor. Faça tudo o que você pode para poder chegar ao amor ou a revelar o amor que já existe. Está certo? Contemplação. Você tem que analisar, ver a grandeza de Deus, como ele está, na verdade, cuidando de você, te mandando saúde e energia. Ver, na verdade, a natureza maravilhosa. Isso que Maimonides diz no seu código. O que Maimonides escreve no código quando ele fala do amor a Deus? Como posso amá-lo? Sheid bonen b'masav, contempla os atos de Deus. O bruav, as criações que ele fez, as maravilhas, aniflaim, magdolim. É isto. Então, aqui nós estamos chegando a um ponto que o intelecto é capaz, na verdade, de despertar coisas novas, amores novos, ódios novos, amparos novos, parar orgulho, parar inveja e assim diante. Então, como funciona? Na prática, vamos ser um pouco mais práticos para a gente entender bem esta sintonia entre emoção e razão, como tem que funcionar, ou como, pelo menos, que se aconselha o judaísmo que deveria funcionar. Melhorar traços de caráter e curá-los, porque todos nós precisamos, é exatamente como a cura de uma doença física. Quando algo físico não está bem, tem duas etapas. Primeiro, o teu pronto-socorro. Tem que fazer a primeira coisa. E depois, você vai dar a aplicação ou o tratamento correto. Uma pessoa chega ensangrentada, outra. Primeiro, tem que limpar, analisar, ver o que está acontecendo. Vou pegar um exemplo, uma pessoa que tem, na verdade, um problema no dente. Causou uma inflamação enorme. Quando vai no dentista, a primeira coisa que vai fazer é antibióticos para reduzir, na verdade, esse inchaço. Quando limpou a inflamação, agora pode tratar a cárie do dente. A mesma coisa espiritualmente. Uma pessoa está sofrendo com uma das suas emoções. Ele está com uma atitude errada. Vamos dizer que o cara é demais raivoso. Ele, a primeira coisa que vai ter que fazer são atos, exatamente atos para acalmar esta raiva. Atos. A gente tem que apaziguá-lo. A gente fala para ele, olha bem. Antes de se estourar, tenta guardar um minuto de silêncio. Vai num lugar tranquilo, ninguém pode falar. Numa biblioteca, se não pode fazer barulho lá, não dá para estourar. Então, nós temos que não permitir que haja qualquer ato ou conversa que irrita ele. A primeira coisa é ter que acalmar a situação. Simplesmente não deixar pegar fogo. Que de repente, uma pessoa irritada se irrita demais e até pega as mãos e faz coisas erradas. Esta é a primeira coisa. Uma pessoa está sofrendo de inveja. Nós vamos tentar falar para ele: escuta, você encontrou este amigo, deseja ele ter sucesso. É difícil, a primeira vez vai ser difícil. Porque afinal você está com inveja do sucesso dele. Deseja para ele estar feliz do que ele fez, está vendo o sucesso dele. Uma vez, uma segunda vez, atos, atos. Primeiro nós vamos passar ao pronto-socorro. Pronto-socorro é exatamente o que diz Reb Aaron Halevi. Atos bons enfraquecem, na verdade, a atitude errada. Automaticamente esta inveja, este orgulho já fica fraco. É uma vez que ele dominou uma vez, ele recebe força para dominar. Você fala, puxa, consegui. Não estourei naquela, apesar que o cara me deixou irritar, não estourei. Então ele vem, ele sabe que é melhor não estourar, obviamente, ele está muito consciente. Então a segunda vez tem mais força, mais autoestima. Então, a primeira coisa, nós estamos tentando um tratamento externo, que se chama. Você ainda não tirou a raiva, mas pelo menos apaziguou, enfraqueceu ela. Pronto socorro. Isso são os atos bons. A pessoa tentar fazer atos que vão enfraquecer isso. O segundo passo é o tratamento realmente intensivo, pontual. Agora temos que chegar à origem das coisas. Mexer com a origem. Mexer com a origem, este é o segundo mandamento. O mandamento, o segundo conselho, eu diria, que é Moach Shalit al Lev. Intelecto domina as emoções. O que significa? A contemplação. Literalmente estudar mais, contemplar mais. Afinal, Deus é a única verdade. Todo o resto, na verdade, é uma extensão de Deus. Todos nós temos uma alma, uma energia. A única verdade é Deus. Estamos aqui para servi-lo. Graças a Deus, estamos dando saúde. Eu vou me impressionar porque o cara um pouco faltou respeito a meu respeito. O que é que importa este pequeno respeito? Quem sou eu frente a Deus que é tão grande? Eu sou insignificante, eu sou um grão de areia. Medita, contempla, estuda, estuda a Torá, estuda Hassidut, estuda Mussar, estuda um pouco de ética, aprende, vê a grandeza do Deus. Quanto pequenos somos, quem somos? Eu vou me preocupar agora se o cara me respeitou com todos os títulos, sim ou não? Isso vai mexer com meu ego? O que importa? O que é que importa tanto? Meu amigo me desrespeitou, não concordou comigo. Quem sabe, talvez ele tenha razão. Ele também tem uma alma. Não sou o único que tem alma, ele tem energia divina. Quem sabe, talvez o ponto de vista dele pode ser, na verdade, que tem alguma coisa certa. Está certo? O que acontece? Meu amigo me pediu ajuda. Quase com alegria. Por que não? Ele merece também. Através da contemplação, através do estudo, através do pensamento positivo, usar a mente, na verdade, para coisas boas, se concentrar em coisas boas, automaticamente esses sentimentos negativos não nascem. No começo falamos que tem que apaziguar quando nasceu. O cara está estourando, vamos ver o que vai. O cara está muito inveja, vamos tentar acalmar a situação. Mas existe a segunda coisa, aqui, na cabeça. Nossos sábios dizem que, na verdade, a gente é capaz, através do intelecto, dominar as emoções. Melhorar as emoções, criar emoções novas e acabar com aquelas que estão erradas. Isso é uma força incrível. Força incrível. Então, ambas têm que caminhar junto. A razão e a emoção, precisamos da razão orientar e absolutamente canalizar as emoções na direção certa. Vamos terminar esta aula, talvez com uma história que pode ilustrar tudo o que falamos, já que nesta quinta-feira vai ser o dia de 18 de Elul, dia do nascimento do grande luminar, o Baal Shem Tov, e dia de nascimento do grande luminar, o Baal Atânia, uma história que nós temos em tradição do Baal Shem Tov. Presta esta história, atenção, esta história tem mais de 300 anos e ela vai nos dar um pouco uma ideia do que estamos falando. O Baal Shem Tov tinha muitos alunos, muitos adeptos e muitos simpatizantes. Entre os alunos dele, entre os simpatizantes dele, tinha um senhor que se chamava Natan. O senhor Natan morava numa cidade que se chama Brody. Brody, na Polônia. Baal Shem Tov morava na Ucrânia. E este Rav Natan era um homem sucedido em negócios, bem abastado, família bonita. Ele era um homem religioso, absolutamente temente a Deus, praticante, Ele é um homem estudioso, estudava bastante. Os ensinamentos do Baal Shem Tov, Torá, Talmud, estudava. O problema dele é que o coração, as características do coração, ele não trabalhou. Ele não trabalhou com as midot dele. As emoções eram complicadas, eram duras. Tinha um outro aluno do Baal Shem Tov, que se chamava Avraham, o senhor Avraham. Morava numa aldeia pequena, quase desconhecida, homem mais simples. Sustento dele era muito, muito pequeno. Família grande, mas sem muito sustento. Não era tão sábio, não era sucedido. Vida mais simples. Mas o coração muito lindo. Sempre pronto a fazer um favor. Trabalhava o coração, refinava, na verdade, suas atitudes, seu caráter, fazia de tudo. E esses dois alunos do Baal Shem Tov estavam presentes muitas vezes, visitavam o Baal Shem Tov na sua sede em Mejibuz, lá na Ucrânia. E um belo dia, ambos estavam lá, e o Baal Shem Tov deu uma lição, estudou um texto de Isaías, e explicou que, na verdade, quando você ajuda o próximo, tem que ser com o coração, não pode fazer por obrigação. Tem que colocar todo o teu ser lá dentro, sentir a dor que o outro passa. Vai lá, faz algo e coloca seu coração. O Baal Shem Tov explicou quanto que isso é importante, que não basta a reza. As nossas rezas, para serem aceitas, e nosso estudo, para ter validade, tem que ser acompanhado de um coração largo, de um coração atencioso e carinhoso com os outros. E o Baal Shem Tov explicou tudo isso. E passou um tempo. E chegou a festa de Pesach. E os alunos do Baal Shem Tov, os alunos mais chegados, os grandes alunos que já eram mestres, eles também, estavam vendo que o Baal Shem Tov sempre aproxima as pessoas simples. E não dava tanta atenção como ele dava aos simples para os mais eruditos. Mas, obviamente, ninguém podia questionar o Baal Shem Tov. Mas o Baal Shem Tov sentiu. Era a noite de Seder do Pesach. Chegou a ceia da Páscoa. E o Baal Shem Tov está sentado com todos os seus alunos ao redor. E num certo momento o Baal Shem Tov pediu aos seus alunos, por favor, coloca um a mão no ombro do outro. E assim foi se formando um círculo, e o Baal Shem Tov colocou também suas mãos aos dois primeiros alunos, e o círculo fechou. Naquele momento o Baal Shem Tov pediu, por favor, que cada um fechasse seus olhos. Quando cada um fechou seus olhos, o Baal Shem Tov transportou esta plateia, esses alunos, com uma visão. E trouxe eles para Brod, na cidade de Brod. E de repente eles estão enxergando a mesa de Pesach, da Páscoa, do Senhor Natan. Uma mesa farta, muita comida, muitas delícias, muita prata. Todos os pratos são obviamente de porcelana, mais cara, tudo. Mas olhando para os rostos, todos bem, na verdade, caídos. Se podia haver uma raiva um com o outro. Deve ser que tinha uma briga, intriga entre os irmãos, entre os filhos, um não falando com o outro, assim você podia ver a tensão, a raiva entre eles. Muito irados, não suportando a presença um do outro. E o Baal Shem Tov fechou os olhos deles e começou uma segunda visão. Transportou eles para a aldeia, na verdade, de Avraham, desse senhor Avraham. Lá era um apartamento muito simples, umas mesas muito simples, todos os utensílios eram de barro, pouca comida na mesa, mas olha a família grande deles, todos estavam no redor, felizes, sorridentes, amáveis, agradáveis, um com o outro, a união, a irmandade, a fraternidade, totalmente diferente. O Baal Shem Tov tirou as suas mãos dos alunos, cada um ele mandou abrir os olhos e o Baal Shem Tov disse para eles o seguinte: olha bem, este Avraham trabalhou suas midot, entendeu a lição, voltou para casa, refinou mais ainda seu coração, trabalhou, entendeu que tem que colocar o coração, dirigir as emoções através do intelecto, pegou a mensagem, olha a sua família, olha a sua mesa. Rabbi Natan, que é um estudioso, um homem que pratica, sem dúvida nenhuma, mas não colocou na prática, não trabalhou suas emoções, a razão não teve o efeito, ficou lá em cima. Olha a família, olha a atenção, olha o rigor, olha entre eles a raiva. Disse o Baal Shem Tov, isto é a explicação do que diz o rei Salomão. Nos Provérbios, capítulo 17, dá uma olhada bem, se não me engano, ao primeiro versículo. Tov pat chareva veshalva mi bait malezifririf. É melhor ter um pedaço de pão seco, mas com tranquilidade, que uma casa cheia, mas com discussões. Rei Salomão. Então, meus amigos, o judaísmo preconiza que Deus nos deu duas forças tão fantásticas. O intelecto para captar maravilhas e o coração para colocá-las na prática com bondade, com amabilidade. E isso é feito através de usá-los da melhor forma possível. Muito obrigado. Boa tarde.